Talento em Foco.
Sejam bem-vindos. Começa agora o programa Talento em Foco, programa idealizado pela mentora de capital humano, Erika Lotz. Nele você confere dicas para conquistar, manter e se desenvolver no mercado de trabalho. Eu sou Evandro Tozin, estou aqui com a Bárbara Carvalho e também com a Erika Lotz. Vamos falar de qual tema hoje, Bárbara?
É, Evandro, a gente vai meio que dar uma continuação ao que a gente falou no último programa na segunda-feira passada, porém, com uma relevância um pouquinho diferente, que a gente vai falar sobre os 7 C's da comunicação. Comunicação que eu acho que é até inegável dizer que mudou bastante, né? Ela ficou ainda mais diferente devido ao uso da internet por causa da quarentena, né? E isso dos 7 C's da comunicação são uma lista de 7 princípios que você deve tentar garantir para que todas as suas comunicações sigam em fluxo, não é mesmo? E para abrirmos, Erika, fala mais um pouco para a gente desse conceito, do que são esses 7 C's da comunicação.
Falo sim. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, Evandro. É sempre uma alegria estar aqui, né? Em primeiro lugar, eu quero colocar para você o seguinte. Eu ouço com muita frequência as pessoas dizendo assim, nossa, mas eu falei 5 vezes e o sujeito não entendeu. Primeiro ponto que é importante começar esse tema, será que falar e comunicar são sinônimos? Na verdade, não. Falar, você pode falar 5, 10, 15 vezes. E como é que você percebe que realmente comunicou? Quando você fez sentido no modelo de mundo do outro, quando você conseguiu compartilhar uma mensagem. Então, por que esse tema, né, dos 7 C's da comunicação? São 7 chaves para comunicação eficaz, efetivamente, e por coincidência, cada uma dessas chaves, elas começam com C. Então, eu vou colocar aqui. O primeiro C da comunicação é a clareza, comunicação clara. Nós vimos, né, no encontro anterior que clareza também é o primeiro passo dos 7 C's da produtividade. Então, é importante que a comunicação ela seja clara, ela seja concisa, ela seja concreta, ela seja correta, ela seja coerente, completa e, sobretudo, cortês. Então, esses são os 7 C's da comunicação que nós vamos conversar aqui no Talento em Foco de hoje.
É isso mesmo, né? E para a gente trazer a primeira pergunta, né? Como é que é esse conceito, Erika? E como podemos usar os 7 C's?
Tá, muito bom. Nós talvez não nos damos conta do quanto nós passamos o tempo todo nos comunicando. Nós estamos o tempo todo ou nos comunicando conosco mesmo, por meio do nosso diálogo interno, ou comunicando com o outro. Então, quando é que a gente pode usar? É inegável que tanto a comunicação corporificada, quanto a descorporificada, quanto a digital, né? O que é a comunicação corporificada? Aquela que nós estamos juntos aí, observando no calor do momento, estamos no mesmo local. O que é descorporificada? Quando você abre um e-mail e você lê uma mensagem, você não tem um tom de voz, você não tem uma face, você não tem uma linguagem corporal para ajudar na compreensão da mensagem. E tanto na questão digital, que é o momento que nós estamos vivendo agora. Então, note que se você realmente quer ter um bom resultado na tua fala, na apresentação, num e-mail, numa reunião, numa chamada de vídeo, utilizar esses 7 C's, ele te ajuda muito a você ter clareza, não ter retrabalho, conseguir transferir a sua mensagem, ser objetivo e, enfim, ter resultado com a tua comunicação.
Perfeito, Erika. Acho que então a gente já pode começar a falar um pouquinho sobre cada um deles, né?
Bora.
Então, Erika, fala pra gente desse primeiro C da comunicação, a clareza. Bora. O que seria isso?
Bom, em primeiro ponto, toda comunicação ela precisa ser clara e objetiva. Se nem eu sei exatamente o resultado que eu quero produzir com ela, como é que eu vou imaginar que o meu interlocutor ele vai entender? Então, primeiro ponto, seja para você falar numa reunião, num e-mail, entre colegas, numa apresentação de trabalho, qual é o propósito que eu quero ter dessa mensagem? Vamos imaginar, um recurso muito caro e muito escasso que todos nós temos hoje, por incrível que pareça, é o tempo. Então, eu mando uma mensagem para você, Bárbara. Bárbara, eu gostaria de falar com você sobre o João. Olha, eu vejo no João bastante atributos e eu quero conversar com ele sobre algumas oportunidades. A Bárbara, ela vai olhar aquilo e vai ficar com cara de ué. Primeiro, se tiver mais que dois João no grupo, de que João especificamente eu estou falando? Segundo ponto, talento para o quê? Quero conversar sobre qual aspecto especificamente. Então, o que, que acontece? Muitas vezes nós atribuímos que o outro não se engaja na nossa comunicação, mas é importante olhar qual é o disparador daqui para lá. Então, o objetivo da minha mensagem é clara. Qual é o propósito que eu quero atingir? É muito diferente se eu disser para você, Bárbara, eu quero falar com você sobre o João Carlos do RH, porque eu tenho aqui uma oportunidade de um cargo que está aberto e eu vejo que ele tem bastante talento. Podemos agendar hoje às 16 horas ou terça-feira às 15 horas para falar sobre o assunto? Então eu trago quem é o João, qual é o propósito da minha comunicação? É engajar você numa reunião comigo para eu tratar da questão do João. Então, a clareza, porque se a mensagem ela não está clara nem para mim, ela não vai magicamente, no processo de comunicação, se tornar clara para o meu interlocutor. Né? Então, e aí veja um problema, já começa com uma questão significativa. Quantos de nós tem o tempo para devolver a mensagem e dizer, por gentileza, qual é o João? Qual é o objetivo? Sobre o que você quer falar e quando você quer conversar? Então, o que, que acontece? Isso pode acabar passando e aí pode vir o julgamento. Poxa, mas a pessoa não me deu a devida atenção. Só que você ficou claro qual era o teu propósito? Então, antes de passar uma mensagem, passar um e-mail, passar um WhatsApp, abrir uma reunião, iniciar um pitch, que é o do empreendedorismo. Primeiro ponto, clareza do qual é o resultado que você quer obter com aquela fala, com aquele feedback, com aquele WhatsApp ou com aquele e-mail. Qual é o resultado que você quer obter com aquilo? A partir da clareza do resultado, você pode melhorar a tua estratégia nessa primeira questão da clareza da comunicação.
E também para a gente trazer mais um dos 7 Cs, tem a palavra conciso. O que significa isso, Érica?
Ah, o conciso. Conciso é um negócio muito interessante, porque nem pode ser conciso demais, nem conciso de menos. O que é o conciso? É algo que tenha essencialmente aquilo que precisa transmitir, sem mais e sem menos. Vou te dar um exemplo. A pessoa, quando ela é muito prolixa, ou seja, ela escreve muito, ela fala muito, e aí ela poderia ter mais objetividade no foco da mensagem, tá? Ou então, ela também acaba incorrendo numa situação complicada, quando ela resume tanto aquela mensagem, que a mensagem ela não chega de forma completa para o interlocutor. Então, da mesma maneira, como o tempo é um recurso muito escasso, é importante que você coloque, pense no teu interlocutor e comece a observar. Se eu posso escrever uma mensagem com 3 linhas, não adianta eu escrever uma mensagem em 10 linhas. Então, como é que eu posso manter a minha mensagem inteira, mas ela sendo concisa? Por quê? Na questão da escrita, muitas vezes a pessoa passa ali o olho e vê que a coisa está muito prolixa, ela nem presta atenção. E pior ainda é quando a linguagem, quando é falado. Porque quando a pessoa, o cérebro, ele presta atenção só se ele percebe que ele vai ter algum ganho. Então, quando você observa que a pessoa está dando muita volta e que ela não está chegando no ponto, o que acontece com a nossa atenção? Ela, ó, fora, perde. Então, o conciso é como eu posso escrever essa mensagem ou falar essa mensagem de modo a manter a atenção desta pessoa. E com pessoas muito prolixas, né, aquelas que dão uma volta enorme antes de chegar ao ponto, vai criando uma barreira emocional e o ouvido já nem vai mais escutando, sabe? Nem vai mais. Aí, às vezes, a pessoa fala 40 minutos e você termina e diz assim: o que especificamente essa pessoa quer que eu faça, sabe? Olha, Kelly, obrigada, excelente reflexão. Então, o que que essa pessoa efetivamente quer que eu diga? Qual é, Letícia, muito obrigada aqui pela presença no programa, qual é exatamente o comando? Então, quando se fala da concisão, é importante entender que eu já preciso manter a mente daquela pessoa atenta ao meu propósito. Você já imaginou uma pessoa, e aqui esses sete C's da comunicação, eu fico pensando até para quem é gestor, nas reuniões empresariais, gente. Não dá para ser prolixo, porque o tempo é escasso, então eu preciso ter o meu objetivo claro e ser conciso na maneira de ir direto ao ponto, mantendo todas as informações para manter a atenção do meu interlocutor, porque senão a atenção, ó, vai longe no que tem que fazer no dia, né? Vai longe.
Ainda mais essa época que a gente está todo mundo de home office, né? Que as distrações aqui e ali são muito fáceis, né? E, Érica, o terceiro C que a gente tem, que é a parte da mensagem ser concreta. Explica para a gente o que é isso.
Ah, isso é muito interessante. O que que é uma comunicação concreta? É aquela que é fundamentada em dados, em fatos, em evidências. Então, o que que acontece? Muitas vezes a comunicação, ela é feita, a pessoa ela começa a construir uma série de falas, todas com base em muita subjetividade, que não tem lastro real nenhum. Então, se você quer realmente ter uma comunicação eficaz, traga fatos concretos. Vamos dar uma ideia aqui? Vamos imaginar, Bárbara, um feedback. Olha, aqui, ó, não, a Letícia ela coloca, não dá para fazer reuniões que poderiam ser resolvidas por e-mail. Exatamente, com concisão. Então, o que que é uma comunicação concreta, tá? É aquela que você vai, vou dar um exemplo aqui, você vai falar, você vai dar um feedback. Seja para um colega, amigo, filho, colaborador, gestor, é fundamental que você alicerce em fatos e não impressões. Ah, porque eu percebo que você não aprecia o meu trabalho, porque eu estou muito desprestigiado. Não, vai na evidência, sabe? Vai no fato. Ou então, eu digo para você, poxa, mas você é muito descomprometido, porque eu falo 800 vezes para você e você não presta atenção, porque você nunca entrega o relatório na hora. Não, isso é uma generalização. Então, a comunicação concreta, ela é assim. Bárbara, olha, nas duas últimas semanas, o seu relatório foi entregue com atraso. Todos os relatórios foram entregues com atraso, ou 5 relatórios foram entregues com atraso. Ok, você sabe que esses relatórios atrasaram, né? Então, a base na evidência, no argumento e não no apelo. O apelo, ele vai para a subjetividade, ele vai para o emocional. E o problema da subjetividade é que cada um tem a sua. Agora, quando é algo concreto, então fica muito mais fácil aproximar os mapas, aproximar os modelos mentais. Porque eu sei, goste ou não goste, eu sei que eu atrasei o relatório. Goste ou não goste, eu sei que eu desmarquei a reunião. E você também sabe, né? Então, concreto, trabalhar. E a isenção do julgamento, que é o julgamento, ele muitas vezes ele é totalmente subjetivo, ele é o meu modelo mental, ele é os meus valores, ir para o evento, o fato, a evidência, com o objetivo de aproximar os modelos mentais. Então, isso é o ser a chave da comunicação concreta. Ah, só me lembrei de uma coisinha, vamos imaginar. Você está apresentando um trabalho aí, né? O teu TCC. O que é comunicação concreta? Traga fatos, estatísticas, traga qual é o autor com quem você se baseou, qual é a página do livro. Então, você vai estar trazendo essa comunicação concreta.
E tem mais um 7C da comunicação também muito importante, que é o C de correto, ou correta, a palavra, né? E... é a forma da gente se comunicar. A Erika vai trazer também mais sobre esse 7C. E antes disso, só vou registrar aqui a participação da Sabrina Matos, que está assistindo a gente, e também colocar o comentário aqui da Letícia Gajutos para a gente não se perder, né, que foi sobre esse último comentário. Né? Ela escreve: cada um recebe a informação de uma maneira, falar baseado em fatos é importante para transmitir informações eficazes. Então, essa é a frase dela. Né? Se a Erika quiser comentar antes de partir para o próximo C, né, que é o C.
Perfeito, perfeito. A Letícia, ela traz muito isso na prática profissional dela e na fala dela. Então, exatamente, quando você... cada um recebe a informação a partir daquele conhecimento que tem, do estado emocional, do motivador, do valor. E quando você traz o fato que não está relacionado a nenhum julgamento, você não levanta a barreira emocional no outro, não é? Porque se você já traz um julgamento, já traz uma condenação ali naquilo, você já levanta uma barreira emocional no outro, e quando essa barreira emocional ela é levantada, nós entramos num modelo de luta, fuga ou bloqueio. Eu não vou mais ouvir o que você está falando. Então, quando a gente traz o fato, isento do julgamento, com amorosidade, fica muito mais fácil você não levantar barreiras emocionais e ter a comunicação eficaz. A palavra eficaz ela é muito significativa no comentário da Letícia, porque eficaz tem a ver com resultado, né? Então, tem muito a ver com resultado. E nesse sentido, também, que ela traz, emenda muito na questão da comunicação correta. Porque o correto, ele envolve diversos elementos. Então, vamos imaginar. A nossa mente, ela cria efeitos de simplificações da percepção. Então, vamos ver. Primeiro, correto é o uso da gramática. Então, vamos imaginar. Se você escreve um documento, escreve um e-mail, escreve um currículo que tem erros de português, de concordância, muitas pessoas que são de um perfil mais detalhista, eles vão julgar a tua capacidade pela qualidade dos detalhes. Então, Deus mora nos detalhes. Então, essas pessoas, elas dizem assim: poxa, mas se a pessoa não cuidou desse detalhe, será que eu posso confiar nela para cuidar de uma coisa maior? Então, é o que muitas vezes o cérebro é uma simplificação da percepção, que é o efeito de halo, que é você julgar uma pessoa inteira a partir de uma única característica. Então, a gente precisa cuidar um pouco disso, principalmente quando é uma comunicação que você está pleiteando algo, é um currículo, é um pitch. Tem que cuidar, porque a colocação adequada, ela requer ali, ela comunica não verbalmente que você cuidou dos detalhes. Então, a gramática é muito importante. Passar num revisor de texto, num corretor de texto, é muito importante. Reler antes de enviar um e-mail é muito importante, né? E muitas vezes nós, na pressa, acabamos não fazendo isso. O outro ponto... Desculpe.
Tranquilo.
Opa!
Depois a gente tem uma pergunta do Denis Souza.
Obrigado, Denis, que bacana. Olha só, o outro ponto da questão da comunicação correta é eu entender, é conhecer quem é o meu público. Porque a comunicação correta não é aquela que desfila a minha sabedoria ou a minha erudição. Desculpe, gente. É aquela que efetivamente faz sentido no modelo mental do outro. Então, é muito importante eu saber para quem que eu vou me dirigir para poder adequar o meu vocabulário. Então, vamos imaginar.
Então, para a gente só recapitular, então, o 7C de correto, correta, como a Erika já falava anteriormente, né, ela serve para adaptar sua linguagem à audiência, ao público para qual você se dirige. Né,
claro.
Então, tem que tomar muito cuidado, né, com os termos técnicos. Né? Não adianta eu começar a falar de vários termos específicos, vamos supor, do jornalismo nesse momento, nesse programa agora, porque ele não é voltado para essa área.
Exatamente.
De direito, por exemplo, nesse momento, nesse programa agora, porque não é bem o foco dele. Então, a gente tem que ter um cuidado redobrado, né? Tanto na gramática e na ortografia, de acordo com o que é requerido. Claro que exigem a comunicação, ela é falada, né? ela é expresso, verbal, né? Então, a forma de falar é totalmente diferente da de escrever.
Mas mesmo em ambas, né? Porque, por exemplo, tá? Na questão correta de adaptar o público, ele tanto tem a ver com os termos técnicos, né? Como ele tem a ver com as gírias. Então, e tem a ver com aqueles jargões. Então, por exemplo, no balé, né? Que está aqui a Kelly, eu também sou formada no balé. Então, hoje é dia de limpar a coreografia. Para quem não é do balé,
limpar
a coreografia, mas onde é que a gente está vendo sujeira? Mas limpar a coreografia é ensaiar, padronizar braço, padronizar cabeça, marcar palco. Então, assim, a questão de jargões, termos técnicos, porque tem termos que são conhecidas apenas por um determinado grupo que compartilha daquele conhecimento, daquela área. Então, isso é o correto. Tanto na questão de cuidar com o linguajar, cuidar com a correção ortográfica, cuidar com o entendimento correto da língua, quanto também adaptar a forma de falar para o teu público. Porque quem se comunica não é a pessoa mais erudita, mas é aquela que tem a generosidade de tornar clara a mensagem para o outro. Então, esse é o correto.
Então, vamos lá. Agora, deixar para a Bárbara auxiliar. Recebemos pergunta, Bárbara. O que, que a gente tem de dúvidas aí? Bem bacanas, perguntas bem legais.
A gente recebeu a pergunta aqui do Denis, né? Que, na verdade, ainda entra nisso da fala, de você demonstrar sua fala com fatos, né? A gente até lembra daquele ditado que diz, contra fatos não há argumentos, né? E o Denis Souza, ele traz essa pergunta que é muito importante, que é como comunicar com um interlocutor difícil, algo como dono da verdade, né? E ainda ele complementa ali na outra pergunta, sem criar mais atrito na situação. Como que a gente pode fazer isso, Érica?
Então, olha, o dono da verdade já tem aí uma pessoa que tem um modelo mental bastante inflexível, porque ele tem convicções sobre aquilo que ele está falando. Não é? Olha o Papa de Porã, ele coloca esse equilíbrio, é muito importante. Então, o que acontece? Se você quiser colonizar o dono da verdade, também não vai dar certo. Porque o dono da verdade é aquela pessoa que ela quer colonizar o outro. Ela não admite que o outro tenha uma forma diferente dela de pensar. Então, nesse sentido, a ideia é trabalhar, é muito bacana, é ter a habilidade de fazer perguntas que não necessariamente criem um embate, mas que coloque uma pulga atrás da orelha daquela pessoa. Então, conversar com pessoas que têm convicções muito firmes e muitas vezes muito fechadas sobre determinado momento, que não abrem nenhum buraquinho assim para entrar uma luz no modelo mental, a estratégia mais interessante é a habilidade de utilizar aquilo que a pessoa está trazendo e fazer uma pergunta, porque a pergunta, ela tem a pergunta certa, bem feita, ela leva a mente da pessoa a enxergar para uma determinada área que ela não havia pensado. Então, é só esse trabalho das perguntas. E aí, lembrando de usar também suavizadores. Então, não é simplesmente sapecar-lhe uma pergunta assim, pá, direta, como se fosse um embate. Mas eu fico curioso para saber como seria isso e isso nesse contexto. Ou então, e como seria o encaixe disso se eu trouxesse à luz desta situação? Enfim, trazendo pequenos desafios por meio da conversa, sabe? Por meio das perguntas, isso ajuda muito. Mas sempre muito mantendo a elegância e os suavizadores. É uma técnica que tem dado certo para mim. Podem existir outras, né? E aí a Letícia, ela coloca aqui, ó, por isso que conhecer o perfil comportamental do outro é tão importante importante na gestão de pessoas e para vendas. É importante para a gestão de pessoas, para venda, para namoro, casamento, relacionamento.
Qualquer comunicação que você vai ter na vida, né?
Até, Letícia. Muito obrigado pelo teu toque, que eu quero trazer aqui para o programa em foco, para o Talento em Foco. O que são esses perfis comportamentais para ajudar também o nosso público a entender. E aí, gente, olha só. Nós temos ainda mais três Cs aqui que eu quero passar por eles rapidinho para a gente abrir para mais perguntas. O outro C é o C da coerência. Uhum. Então, a coerência, ela precisa ter também uma lógica na fala, uma cronologia, ela precisa ter pontos que se ligam. E quando você está na linguagem, quando você está conversando, a coerência, ela vem também a linguagem verbal coerente com aquilo que você está dizendo, porque muitas vezes a nossa fala, a palavra ela diz uma coisa, mas o corpo ela diz outra, e aí nós emitimos duplas mensagens. Então a coerência, se você está escrevendo, é que você tenha mensagens, uma mensagem que se feche, né? Que seja coerente, que ela traga uma cronologia, e quando você está conversando, muito cuidado para que você não esteja falando uma coisa e o teu tom de voz e a tua linguagem corporal e o afastamento corporal e tudo mais passar uma mensagem completamente diferente. O que, que acontece? Entre a palavra e entre a linguagem corporal, o que é que você acha que o cérebro registra como verdade? A palavra ou a linguagem corporal? A linguagem corporal. Né? Então, essa é a coerência. E é importante também que a comunicação ela seja completa. Então, o que, quem, como, quando, para que não tenha aquele retrabalho de voltas de mensagens, porque a pessoa acabou deixando um evento. Daí a importância na comunicação completa, a atenção. A Letícia ela está colocando que as expressões do rosto e do corpo fala muito mais do que palavra, claro, porque é uma comunicação verdadeira. O corpo ele comunica a emoção. Eu posso até tá sentindo uma coisa e colocar outra coisa em palavras, mas o meu corpo, a minha tonalidade, a inclinação do meu corpo, o tom da voz, a minha expressão facial, a forma como eu crio gestos manipuladores, vai dizer muito sobre a minha verdade, a emoção que eu estou sentindo naquele momento. E aí, a cerejinha do bolo, mas é a cereja do bolo, né? É o toque de elegância. A comunicação, ela é fundamental que ela seja cortês, que ela seja cortês. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, cuidar com caixa alta, né? Às vezes, porque parece
que tá gritando.
Segunda-feira, às 7 horas da manhã, você recebe uma mensagem do sujeito gritando com você. Então, é importante a cordialidade, tanto oficialmente, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, quanto e muito cuidado, porque a cortesia ela pode ser melhor percebida na comunicação corporificada, que ela é, né? Quando você vê a expressão da outra pessoa. Muito cuidado quando for escrever e-mail, porque a pessoa vai ler aquela mensagem no tom da emoção que ela está. Então, é importante colocar isso. O Denis, ele fez uma sugestão de programa que vocês podem trazer aí para a gente colocar aqui na pauta. Vocês poderiam fazer um programa sobre esse assunto, linguagem corporal? Com certeza. É muito importante, até mesmo para que a gente possa identificar qual é o momento de dar feedback para aquela pessoa, qual é o momento de construir uma sintonia, uma ponte de confiança para que a mensagem faça mais sentido. Com certeza, está na pauta aqui. Denis, pode considerar o seu pedido aceito.
E também, só para agradecer a participação do Polo de Porã, né, que fica situado no noroeste aqui do Paraná, participando também e ouvindo a gente. E também para a gente deixar a mensagem registrada do Fabrício Vendramin, que sempre está com a gente aqui. Né? Ele disse, amo o Talento em Foco, obrigado por trazer luz e o report, muitas vezes esquecido na comunicação. Pode deve ser utilizado para criar um vínculo efetivado e efetividade, né? A pergunta que ele fez, né?
Exatamente. Bom, o Fabrício, eu é que agradeço a participação de uma pessoa tão ilustre aqui no Talento em Foco, e uma pessoa inteligentíssima, uma pessoa de excelentes resultados, um inspirador meu aqui do 7 C's da Produtividade. Ele traz um conceito muito importante, que é o do rapport. Rapport é uma palavra de língua francesa que significa sintonia. O rapport, ele é a ponte, ele é a estrada de confiança na comunicação. É como se o meu inconsciente se reconhecesse no seu. Quando não se consegue entrar em rapport, não existe efetivamente a questão da confiança. Então, a questão da comunicação. Então, o Fabrício, ele acaba de contribuir aqui com a minha lista com o oitavo C da comunicação, que é o C de confiança. Se não existe o rapport, se não existe a confiança, eu fico muito, assim, propensa a acreditar que não vai ter a comunicação. E o rapport também, ele é a estrutura que alicerça a liderança. Note como os processos, eles são muito relacionados. Muito obrigada, Fabrício, por ter trazido esse tópico aqui para o Talento em Foco.
Perfeito. Estamos chegando no finzinho do nosso programa, Érica. É sempre isso, né? Quando é bom, quando o tema é bom, deslancha, o tempo passa que a gente nem vê. Tem mais alguma dica disso do 7 C's da comunicação que você queira deixar pra gente?
Olha, se você começar a aplicar um deles que seja a partir de agora, já vai mudar significativamente o resultado. Mas olha, Bárbara e Evandro, eu não posso deixar de colocar aqui o meu carinho muito especial para o pessoal que tem acompanhado o Talento em Foco, que tem trazido temas para a gente. Se você que está aí, está nos ouvindo, tem algum tema nessa área que você gostaria que fosse trazido e colocado aqui pelo Talento em Foco, nós estamos aqui sempre muito disponíveis. E aí, olha só, a Letícia, ela traz uma frase aqui que eu acho que fecha muito, né? As pessoas querem se conectar. É verdade. E a conexão, ela se dá muito pela comunicação, que é uma habilidade interpessoal. Então, é uma forte habilidade, sobretudo no mundo em que nós estamos vivendo. Conectar pessoas de forma ética, amorosa e eficaz é uma grande competência do profissional de agora e principalmente do que vem aí pelos nossos desafios agora no futuro, nesse período de pós-pandemia. A comunicação é fundamental.
Então, agradecer então a todo mundo que acompanhou a gente. Agradecer também a Daniele Nascimento, ligadinha com a gente aqui, e também a Écia Silva acompanhando a gente, o programa Talento em Foco de hoje. Esse programa é uma produção da Central de Notícias Uninter e também da TV Profissão. E a gente te espera na próxima semana, não é mesmo, Érica?
Com certeza. Um grande abraço a todos e muito obrigada aí pela audiência, viu, pessoal? Nós estamos juntos aqui no Talento em Foco.
Talento em Foco.